Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 19 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você. No Brasil e nos países de língua portuguesa, o tempo é bom na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 9 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, o sonho de Martin Luther King de harmonia e igualdade continua atual. Em uma mensagem dirigida à filha Bernice, por ocasião do dia de Martin Luther King, o pontífice enfatiza que é possível trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno. Nos apelos que costuma fazer depois do Ângelus no domingo, o Papa recordou no último domingo a semana de oração pela unidade dos cristãos que, no Hemisfério Norte, estamos celebrando nessa semana, enfatizando que a unidade é sempre superior ao conflito. Movimento multirreligioso Religiões pela Paz, na Noruega, pede parlamento adesão ao Tratado das Nações Unidas sobre a proibição de armas nucleares. Manaus vive uma realidade de morte, mas também de solidariedade. O depoimento ao Vatican News do missionário espanhol Padre Luiz Miguel Bondino. Bom dia mais uma vez a você. Neste 19 de janeiro, a Igreja recorda São Mário. A memória de São Mário está ligada ao martírio, no século III, de outros mártires, Marta, sua esposa, Audifax e Ábaco, supostamente seus filhos, e o padre Valentim. Os cinco testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais. A tradição conta que Mário e sua família veio da Pérsia para Roma venerar os túmulos de Pedro e Paulo. Nos arredores da cidade, acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar os corpos de 260 mártires, que jaziam decapitados e abandonados ao lado de uma estrada. Eles foram flagrados no cemitério e presos. Todos morreram, pois não renegaram a fé e se recusaram a prestar culto ao imperador. Os homens foram decapitados na Via Cornélia e Marta, mesmo informando que ainda não havia recebido o batismo, também morreu afogada num poço fora dos muros de Roma. Papa Francisco, o sonho de Martin Luther King, de harmonia e igualdade, continua atual. Em dia de feriado nacional nos Estados Unidos, pela celebração do dia de Martin Luther King, comemorado sempre na terceira segunda-feira de janeiro e data próxima ao aniversário do ativista que estaria completando 92 anos, o Papa Francisco enviou uma mensagem à filha Berenice nesse 18 de janeiro. O texto foi publicado num opúsculo junto a outras mensagens em homenagem ao evento e à figura de Martin Luther King Jr., líder do Movimento pelos Direitos Civis dos Afro-Americanos. As palavras do pontífice foram dirigidas à filha, Berenice, também ela uma ativista apaixonada como seu pai e atual presidente do King's Center de Atlanta. No mundo de hoje, escreve o Papa, onde se multiplicam os desafios referentes às injustiças sociais, às divisões e aos conflitos que impedem a realização do bem comum, o sonho de Martin Luther King, de harmonia e igualdade entre todas as pessoas, alcançado através da não-violência e dos instrumentos de paz, permanece sempre atual. Portanto, citando a Fratelli Tutti, o Papa reitera que cada um de nós é chamado a ser um artesão da paz, unindo e não dividindo, extinguindo o ódio e não o preservando, abrindo os caminhos do diálogo. Desta forma, continua Francisco na mensagem, seremos capazes de nos ver não como estranhos, mas como próximos, na verdade da nossa dignidade comum, como filhos do Todo-Poderoso. Somente assumindo um forte compromisso para concretizar essa visão, continuou o Papa, podemos trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno. Em entrevista de junho de 2020 de Berenice, concedida ao Observatório Romano e ao Vatican News, a ativista falou sobre o compromisso pela igualdade, pela cultura de paz e pelo valor da não-violência. Naquela oportunidade, um dia após o Freedom Day, Berenice enfatizou a grande harmonia entre o seu pai e o Papa Francisco, que ela encontrou duas vezes no Vaticano em 2018. Ao recordar o apelo do pontífice de não escolher o caminho da violência porque leva à autodestruição, Berenice destacou que os meios que usamos devem ser coerentes com o objetivo que queremos alcançar. E se esse objetivo é a paz, certamente não podemos alcançar a paz com métodos violentos. E isso, acrescentou ela, certamente está de acordo com o pensamento do meu pai. Se abraçarmos a não violência, poderemos fazer progressos na construção de um mundo mais justo, igualitário, humano e pacífico. Nos apelos que costuma fazer após a rezar o Ângelus, o Papa Francisco recordou no último domingo o início da semana de oração pela unidade dos cristãos, que no Hemisfério Norte é celebrada de 18 a 25 de janeiro, enfatizando que a unidade é sempre superior ao conflito. O Papa disse que o tema da semana de oração pela unidade dos cristãos este ano refere-se à advertência de Jesus: permanecei no meu amor e produzireis muito fruto. Na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, a semana se concluirá com a celebração das vésperas na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, juntamente com os representantes das outras comunidades cristãs presentes em Roma. Nesses dias, disse o Papa, rezemos juntos para que se cumpra o desejo de Jesus: que todos sejam um. A unidade é sempre superior ao conflito. A Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, traduziu para o português subsídios para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e para todo o ano de 2021, preparados e publicados conjuntamente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. No Brasil, esta semana é celebrada entre a Ascensão e Pentecostes, um período igualmente simbólico para a unidade da Igreja. A elaboração dos subsídios para este ano foi confiada à comunidade de Grand Champ, na Suíça. Esta comunidade é atualmente formada por cerca de 50 irmãs de diferentes tradições cristãs e de diferentes países. Fundada na primeira metade do século XX, desde o início, cultivou fortes laços tanto com a comunidade de Tézé quanto com o padre Paul Coutillier, figura-chave na história da Semana de Oração. As religiosas estão em isolamento desde o dia 5 de janeiro por causa do coronavírus. Acostumadas a viver o carisma da abertura ao diálogo e ao encontro, tiveram que, lamentavelmente, reorganizar sua vida em conjunto. Cada uma reza de seu próprio quarto. Tiveram que fechar as portas da acolhida, cancelar as celebrações planejadas. Porém, os sinos do meio-dia continuam a bater. A pandemia não pode parar a oração, escreveu uma delas. Religiões pela Paz, tratado sobre proibição de armas nucleares, seja ratificado. Raimundo Lima.
O movimento multirreligioso Religiões pela Paz, na Noruega, pede ao parlamento sua adesão ao Tratado das Nações Unidas sobre a Proibição de Armas Nucleares, que entrará em vigor em 22 de janeiro. Lamentamos profundamente que a Noruega não tenha aderido ao tratado, escrevem os 10 líderes do movimento multirreligioso do país, esperando que o Storting, o parlamento norueguês e o governo respeitem a proibição de armas nucleares e observem o que é estabelecido pelo direito internacional. Religiões pela Paz lembra que o tratado foi adotado em 7 de julho de 2017 com o voto favorável de 122 países, que há 86 estados que o assinaram e 51 que o ratificaram. A ameaça de um extermínio em massa catastrófico devido às armas nucleares foi uma das principais razões pelas quais mais de 400 líderes religiosos se reuniram em Kyoto, no Japão, em 1970, para a primeira Conferência Mundial sobre Religiões pela Paz. Lê-se no apelo do movimento multirreligioso, que lembra as consequências trágicas que poderiam resultar do uso de armas nucleares. Matarão cegamente, incontáveis vidas inocentes serão sacrificadas, trarão sofrimento e doenças indescritíveis e destruirão a natureza e o clima, com consequências para muitas gerações, explicam os líderes de Religiões pela Paz Noruega, que estão profundamente convencidos de que a existência e o uso de armas nucleares está em conflito com os valores religiosos e os princípios éticos das confissões representadas. Em nome da humanidade, não podemos aceitar o uso de armas nucleares. Enquanto existirem armas nucleares, existe o perigo de que elas sejam utilizadas. Portanto, consideramos que é inaceitável que a Noruega continue apoiando o uso de armas totalmente contrárias à dignidade humana, acrescentam. Para o movimento Religiões pela Paz, não há contradição internacional ou moral entre a adesão da Noruega à OTAN e a sua ratificação do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Por fim, considerando que o custo anual das armas nucleares no mundo inteiro é estimado em pelo menos 100 bilhões de dólares estadunidenses, os líderes religiosos concluem: mais de nossos recursos devem ser utilizados para o desenvolvimento humano e a conservação da criação, e não para investimentos em armas que podem exterminar a humanidade.
Manaus vive uma realidade de morte, mas também de solidariedade. O depoimento ao Vatican News do missionário espanhol Padre Luiz Miguel Modino, no dia de ontem, diretamente de Manaus. Andressa Colém.
Poderíamos dizer que a situação aqui em Manaus, nesta segunda-feira, continua muito complicada.
É o que confirma o padre Luiz Miguel Modino, um missionário espanhol há 15 anos no Brasil, sendo já 5 no Amazonas, que tem acompanhado de perto a dramática situação vivida pelo colapso na rede de saúde local por falta de oxigênio e leitos aos pacientes internados em hospitais de Manaus por causa da Covid-19. O sacerdote é assessor de comunicação do Regional Norte 1 da CNBB, e atualmente também atua no mesmo setor junto ao CELAM e à REPAM.
A realidade é uma realidade de morte e de morte de pessoas próximas. Nos últimos dias, a gente constantemente fica sabendo de pessoas conhecidas ou próximas de pessoas conhecidas da gente que estão morrendo. É verdade que muita gente está se empenhando em tentar ajudar e... Entre os que estão se empenhando em ajudar está evidentemente a nossa Igreja Católica.
Nesta segunda-feira, o Amazonas já tinha passado dos 230 mil casos testados positivos ao coronavírus e mais de 6 mil pessoas que morreram vítimas da doença. Manaus é a cidade mais prejudicada. A taxa de ocupação de leitos para a doença é de 98,85%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E as unidades de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 estão lotadas em 90,29%. Além de Manaus, o apoio está sendo estendido a toda a população do estado do Amazonas, porque a situação começa a ficar complicada, inclusive nas cidades do interior, como explica o padre Modino.
Ontem de tarde, na cidade de Taquatiara, que é uma das maiores cidades do interior do Amazonas, a situação era crítica. Faltava oxigênio no hospital da cidade e o risco de vir a falecer muitas pessoas era grande.
O Amazonas começou a abastecer o estoque de oxigênio para atender a demanda dos hospitais que carecem do insumo para impedir a morte de pacientes internados com Covid-19 e outras doenças. O próprio Regional Norte 1 da CNBB está articulando com outras sedes regionais, como por exemplo a do Rio de Janeiro, para enviar oxigênio ao Amazonas, além de promover uma campanha para arrecadar fundos para a compra de oxigênio.
Até agora mesmo, segunda-feira de manhã, já foram arrecadados mais ou menos 120 mil reais, mas com certeza vai chegar muito dinheiro nas próximas horas, porque muitas paróquias, dioceses, empresas e gente particular aqui no Brasil estão se solidarizando e muito. Existe uma dificuldade muito grande para conseguir oxigênio aqui em Manaus. A logística na Amazônia sempre foi complicada. E no estado do Amazonas, onde a maioria das comunicações são através dos rios, essa logística é ainda mais complicada. Também tem os aproveitadores. Aqui em Manaus, o preço do oxigênio praticamente dobrou na última semana.
A solidariedade, porém, como destaca o padre Modino, é um instrumento valioso nesse cenário, já que muitas paróquias e áreas missionárias de Manaus estão se mobilizando como podem para amenizar o sofrimento da população já tão provada pelas consequências da pandemia.
Gente que está preparando comida quentinha para distribuir na porta dos hospitais, na porta dos serviços de pronto atendimento, que são pequenos hospitais que existem aqui em Manaus, distribuindo comida para os familiares que estão na porta esperando notícias pelos doentes. Ninguém pode entrar nos hospitais, mas as pessoas continuam esperando na porta, muitas vezes durante horas, por notícias que não chegam.
O padre Modino finaliza seu testemunho direto de Manaus pedindo uma corrente de solidariedade e de orações.
A gente pede orações, que temos certeza de que isso está acontecendo, muita gente rezando por Manaus, no Brasil, no mundo, para que esta situação possa melhorar e para que a gente possa cuidar daqueles que estão sofrendo tanto. Também das famílias que nestes últimos dias estão perdendo seus entes queridos, que são muitas pessoas que estão morrendo, mais das que aparecem nas estatísticas. Como exemplo, podemos dizer que na sexta-feira, em Manaus, foram sepultadas 213 pessoas. Dessas 213 pessoas, 30 faleceram em casa, sem atendimento médico. A média de sepultamentos em Manaus, antes do início da pandemia, era de 28, 30 pessoas. O que nos diz que, provavelmente, na sexta-feira, faleceram em Manaus, vítimas da Covid, mais de 180 pessoas, quando nas estatísticas só aparecem 50. Isso pode nos ajudar também a sermos conscientes da tragédia que estamos vivenciando em Manaus nos últimos dias, mas ao mesmo tempo também somos chamados a ser sinal de esperança e acompanhar tanta gente que está sofrendo.
Rio de Janeiro começa a vacinação contra a Covid-19. Aos pés do Cristo Redentor. O início da campanha de imunização contra o coronavírus no Rio de Janeiro foi marcado por um encontro interreligioso aos pés do monumento do Cristo Redentor, no Corcovado, o maior símbolo do Brasil, e durante a trezena do padroeiro da cidade. Que São Sebastião, o mensageiro da esperança, possa nos inspirar a ter confiança e esperança no Senhor e que sejamos animados, construtores da paz, afirmou Dom Urani João Tempesta, um dos tantos líderes religiosos presentes na ocasião. Uma das primeiras a receber a vacina foi uma idosa de 80 anos, atendida pelo abrigo do Cristo Redentor em São Gonçalo. A técnica de enfermagem Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos, e Terezinha Conceição, de 80 anos, um assistido do abrigo do Cristo Redentor em São Gonçalo, foram as duas primeiras cidadãs do estado do Rio de Janeiro a serem vacinadas contra a Covid-19. Como dissemos, o ato simbólico da campanha municipal e estadual de imunização aconteceu nesta segunda-feira, por volta das 18 horas, aos pés do monumento do Cristo Redentor, no Corcovado, e durante a trezena de São Sebastião. A vacina usada, Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia anterior, no dia 17, ao receber autorização para o início do Programa Nacional de Imunização por parte do Ministério da Saúde. Estou na linha de frente há 8 meses e essa é uma sensação muito boa. Agradeço a Deus e a todos da equipe de trabalho que se lembraram de mim e me chamaram para representar a enfermagem. Todo mundo precisa se vacinar, disse Dulcineia. Ela foi a primeira a receber a vacina pelas mãos do primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o enfermeiro Ângelo Batista da Silva. Dulcineia já atuou como agente comunitária de saúde e atualmente trabalha na linha de frente do enfrentamento da pandemia no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari. Já a idosa Terezinha Conceição, acolhida pela prefeitura após ter sua casa demolida pela Defesa Civil em 2015, foi vacinada pela servidora Adélia Maria dos Santos, que é uma das fundadoras do programa de imunização da cidade do Rio. Desde 1990, ela trabalha na área de epidemiologia e imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Foi um momento emocionante, disse ela. Trabalho há mais de 30 anos em campanhas de vacinação, mas hoje foi um dia inesquecível. O ato simbólico da vacinação foi precedido por um encontro interreligioso pela paz e a esperança, e na ocasião estavam presentes o reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, o arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, vários líderes religiosos, o governador em exercício, Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes e agentes da Secretaria Municipal de Saúde. A realização do encontro fez parte da programação da trezena de São Sebastião em preparação à festa do padroeiro da cidade, do estado e da Arquidiocese do Rio, que neste ano tem como tema São Sebastião, mensageiro da esperança, disse o cardeal Orani, que acrescentou: é uma oportunidade de presenciarmos a história dessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tudo isso acontece durante a trezena do Santo Mártir, cuja imagem está peregrinando por toda a arquidiocese neste ano, de uma maneira diferente, com mais precauções, por causa da pandemia. Que São Sebastião, o mensageiro da esperança, possa nos inspirar a ter confiança e esperança no Senhor, e que sejamos animados construtores da paz. Miserior alerta que 13% da população mundial detém metade das doses da vacina anti-Covid. Jackson Erpen.
Organização Católica de Ajuda, Miserior, lançou um premente apelo à Alemanha e à União Europeia para que todas as pessoas, sem distinção, tenham acesso igual e rápido às vacinas contra o coronavírus. Segundo Pirmin Spiegel, diretor-geral da Agência Católica de Cooperação para Desenvolvimento, é urgente apoiar com todos os meios financeiros a iniciativa COVAX, nascida no âmbito da Organização Mundial da Saúde, para que as vacinações globais possam ser iniciadas rapidamente também em países com alto índice de pobreza. Em entrevista à Rádio Vaticano Vatican News, Pirmin Spiegel afirma que, no espírito da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, hoje mais do que nunca, torna-se necessário demonstrar a nossa solidariedade, pois cerca de 13% da população mundial se apoderou de quase metade das vacinas contra a Covid-19. Especialistas temem que a vacinação universal possa levar anos para ser realizada, a menos que as nações ricas sejam dispostas a investir mais na sua produção. Não nos enganemos, adverte Spiegel. O mundo conseguirá enfrentar a crise da Covid-19 somente se a combatermos em todos os lugares, não apenas em nossa casa. O diretor da Organização Católica recorre também às declarações de Tilman Ruppel, do Instituto Médico Missionário de Würzburg, com o qual Miserior trabalha em estreita colaboração. Ruppel alerta contra certo nacionalismo vacinal que se concentra apenas na pandemia em seu próprio país e não nas suas implicações globais. Especialista afirma que a questão agora é controlar o vírus em todos os países do mundo o mais rápido possível. Se o sucesso for apenas em regiões individuais, o coronavírus poderá sofrer mutações, ou seja, ampliar sua forma genérica, que poderia complicar ainda mais o seu combate. Assim, a gente pode notar claramente, acrescenta Ruppel, que a desigualdade no mundo acontece até no acesso às vacinas. A vacinação deve ser um bem público global e suas cotas devem ser distribuídas proporcionalmente a toda a população mundial, levando em consideração os diversos níveis de risco e vulnerabilidade.
Ein Land mit 220 Millionen Einwohnern sind bisher 8 Millionen Menschen infiziert und bereits gibt es mehr als 200.000 Corona-Tote. Em Manaus, dem centro Amazonians.
Em sua entrevista, o diretor Pirmin Spiegel refere-se também à tensão do coronavírus em muitos países do terceiro mundo. Falando sobre a situação no Brasil, diz: ali, segundo nossas parcerias, mais de 8 milhões de pessoas estão contagiadas, mais de 200 mil morreram, em alguns casos em condições extremas. Em Manaus, por exemplo, os hospitais estão superlotados e faltam equipamentos sanitários. Mas a situação também é dramática no México, onde mais de 134 mil pessoas morreram por causa da pandemia e cerca de 1,5 milhão foram contagiadas. O país, com uma população de quase 130 milhões de pessoas, a décima maior do mundo, é o quarto país por maior número de vítimas que leva a aumentar as desigualdades sociais já existentes. Antes da crise pandêmica, 45% da população mexicana, de baixa e média renda, corria o risco de pobreza.
So können wir fast alle Länder Lateinamerikas durchbuchstabieren. Es fehlt an Infrastruktur.
Em outros países da América do Sul, como Bolívia e Argentina, faltam recursos financeiros para adquirir vacinas confiáveis. O governo de La Paz, por exemplo, depende principalmente da vacina russa Sputnik, cuja eficácia é menos comprovada e controversa. O país não tem infraestruturas e equipamentos e não aceita interferências de organizações da sociedade civil na gestão da pandemia.
Dass es weitere gravierende und verschärfende Krisen gibt, besonders in den Ländern des Südens.
Em muitos países do terceiro mundo, afirma o diretor da Miserel, a população deve esperar muito tempo para a chegada de uma vacina. Por isso, em nome da fraternidade e solidariedade universal, os mais pobres e vulneráveis precisam de atenção especial, sobretudo porque já arcam com graves fardos: fome, insegurança, pouco acesso à saúde e à educação, mudanças climáticas e injustiças.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano. Para você.